Olá, ouvintes do nosso drinkzinho, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Carla Moraes.
E aqui é a Juliana de Vizies.
E aqui é um canal que contamos casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. E hoje eu sei que a gente tem um caso babadeiro. Conta pra gente, Ju!
Hoje sou eu que vou contar um caso pra vocês. É um caso sobre a tradicional família cristã do Texas. Texas, aquele lugarzinho que sempre acontece umas coisas estranhas. E bora lá começar o caso de hoje?
Vamos lá, tô curiosa.
Então, Farah Famida Baker nasceu em 1961 na Inglaterra. Ela era filha do meio de Lex e Betty Baker. E junto com a sua família, ela viajou por todo o mundo ainda criança. E decidiu que quando crescesse, trabalharia na indústria de viagens internacionais.
Achei chique demais.
Achei chique. Eu pensei em você, né? Falei assim, podia ser, virar geóloga, igual a Carla, e ficar viajando por todo o Brasil, que é lindo e maravilhoso.
Ah, mas ela viajava o mundo. Chique, né? Gente rica, gente chique. Gosto.
E aí, quando ela tinha 19 anos, ela e toda a sua família se mudaram para a cidade de Humble, no Texas, Estados Unidos. E a Farah deixou seu noivo na Inglaterra. Os dois mantiveram a relação à distância e ela esperava que eles voltassem a ficar juntos em algum momento. E assim que ela chegou nos Estados Unidos, ela conseguiu um emprego na American Airlines. E lá ela conheceu um rapaz, um colega de trabalho, chamado Robert Frata, Bob Frata. Inclusive foi ele que recebeu o currículo dela. E eles ficaram bem amigos, no começo só amigo mesmo. O Bob Frata tinha várias namoradas e confidenciava suas aventuras amorosas à sua melhor amiga, a Farah. E ela mantinha seu noivado com um rapaz da Inglaterra. E quem era o Bob? Robert Alan Frata nasceu em Nova York em 1957 e, assim como a Farah, ele também tinha se mudado para o Texas há pouco tempo. Ele era uma espécie de playboy que já tinha viajado os Estados Unidos inteiro e feito várias viagens internacionais com o dinheiro da família dele. O Bob Frata era aquele cara que chamava atenção e que muita gente vai achar bonito. É um cara alto, com os olhos bem claros, ele tem um sorriso largo, bonito, aquele sorriso que mostra todos os dentes super brancos, sabe? E ele era um bodybuilder. Aquele cara forte, que malha todos os dias e que não pode ver um espelho que já está se olhando. Aliás, apesar de não ser fisicamente parecido, eu acho que ele tem uma vibe do The Rock. Aquele cara grande, com um sorriso largo, super simpático, sabe, Carla? E Bob Frata era a simpatia em pessoa. Um cara carismático, que sempre fez muito sucesso entre as mulheres. Eu te mandei foto, Carla. O que você achou dele?
Eu achei ele bonitinho, assim, tem um sorrisão, simpático, assim. Eu o estilo que eu gosto. Você já falou assim, bodybuilder, já gosto. Um cara da academia, já gosto. Me interessou.
É, eu acho bonito, apesar de que não é o tipo que me atrai mais, não. Mas eu entendo que ele é o tipo que um monte de mulher vai se apaixonar. Um monte de homens e mulheres vão se apaixonar. E levou cerca de um ano para a relação da Farah e do Bob evoluir para um romance. E ela abandonou o noivo na Inglaterra para ficar com o Bob. Em maio de 1983, eles se casaram. A mãe dela dizia que ele era o genro perfeito. Super educado, super bonito, inteligente. E logo depois do casamento, o Bob mudou de profissão e se tornou um policial, um Texas Ranger. Né? Quer dizer, já tinha aquele tipão, ainda botava de uniforme. Eu aposto que tem um monte de gente aí que devia morrer, né?
Adoro.
Eu não é mexer, adoro. Não.
Eu não posso negar que eu adoro.
Tá. E nos próximos 7 anos de casamento, eles tiveram 3 filhos, 2 meninos e uma menina. E o Bob foi um excelente pai, um pai super dedicado. E ele também sempre foi descrito como um marido super atencioso, que tratava a Farah super bem. Após o casamento, a Farah também entrou na academia e passou a cuidar do corpo, além de ter feito alguns procedimentos estéticos para agradar o marido, como colocar silicone nos seios.
Acho que não só para agradar o marido, né, gente? Hoje em dia vamos pensar para o bem-estar dela também, para ela se sentir bem, talvez,
Ah,
né?
com certeza. Apesar de que, assim, quando a gente vê alguns documentários que já são um pouco antigos, né? Fica difícil interpretar algumas coisas, mas nos documentários aparece como se fosse ele que tivesse meio que forçando, sabe? Ela
Tá.
fazer esses procedimentos, não como se fosse uma iniciativa dela, mas assim,
Entendi.
como se ele fosse um pouco narcisista e também queria que ela se cuidasse um pouco mais do que realmente ela gostava de se cuidar.
Entendi.
É, e nem tudo eram flores no casamento. O problema do Bob Frata era a infidelidade. Ele era o tipo namorador, galanteador e manteve vários relacionamentos extraconjugais. E quando a Farah descobriu e foi confrontá-lo, ele negou, mas sugeriu abrir o relacionamento.
Bem típico, bem típico.
É. E a Farah não gostou da ideia, mas aceitou para tentar salvar o casamento. Afinal, o Bob era excelente pai. E eles sempre se deram super bem. Além de que a Farah vinha de uma família muito religiosa, que valorizava o casamento. Então ela faria tudo possível para manter a relação. Mas em 1992, a Farah pediu o divórcio e foi uma surpresa total. O Bob diz que não fazia ideia que ela ia pedir o divórcio. E o motivo não eram as traições, nem o relacionamento aberto deles. Os motivos estão relatados no pedido de divórcio da Farah. E seria o que ela chamou, e eu vou falar entre aspas, porque se trata das palavras da Farah, seria o comportamento sexualmente desviante de Bob Frata. Esse é o termo que está no, na petição do divórcio.
Ai, gente, será que esse cara gostava de um BDSM, de um sexo mais assim, violento, não sei, ou tô aqui pescando,
Imaginando, né? Olhando ali
imaginando.
tio, pensando. É, e o que a Farah estaria chamando de comportamento sexual desviante era que ela dizia que o Bob Frata gostava de ser humilhado, espancado e sufocado durante a relação sexual e também tinha hábitos de coprofagia.
Ai, ai, eu sei o que é coprofagia, gente. Não pesquisem, porque não é legal. Não
Vocês vão
é.
eu vou dar uma breve explicação do que aconteceu com ela.
Ai, ai.
Ele pedia para Farah defecar e urinar sobre seu corpo e sua boca.
Gente, eu não consigo entender esses desvios aí que as pessoas gostam dessas coisas estranhas durante o sexo. Gente, é tão bonzinho, tão bom ali o papai e mamãe, funciona, né?
Muito bom.
É, eu também não sei, eu não sei de onde a Ju tira esses casos também. A gente toda semana é a mesma discussão.
É, do Texas.
Ai, ai. Bom, vamos lá, continua aí.
É.
O que o bonitão com interesses sexuais estranhos tem?
Estranhos. E a Farah também entrou com pedido de guarda dos filhos, alegando que o comportamento sexualmente desviante do marido fazia com que ele não fosse um pai apropriado para seus filhos. E nesse ponto eu discordo totalmente. Porque eu entendo que as fantasias sexuais dele, desde que não envolvam pedofilia ou algum tipo de abuso ou constrangimento aos filhos, não vai influenciar na postura dele como pai.
É, também acho que não. E outra coisa, não sei, assim, se ele realmente está num relacionamento aberto, que ele encontre alguém que satisfaça ele, tem doido para tudo, né? O famoso tem doido para tudo. Ele vai encontrar alguém que vai satisfazer ele. Eu não. Mas eu entendo o lado dela também, sabe? Eu acho que conviver com uma pessoa que você acha aquele comportamento estranho, que você não quer acompanhar, também não deve ser muito fácil, né? Então, assim.
Sim.
Mas ela devia ter outros motivos também para pedir o divórcio. Mas colocar isso no papel do divórcio deve ter sido, assim, bem chocante. De certa forma, expôs ele, né, Ju?
É, e ele sempre negou que isso fosse verdade. Ele falava que isso era uma mentira. E ele se sentiu exposto, como você falou.
Claro.
Até porque eles estavam inseridos numa comunidade cristã do Texas. Ele era o cara que frequentava a igreja todo domingo e as fofocas sobre ele estavam correndo solto. e ele estava com muita raiva da Farah. E após essas brigas começarem, a Farah falou para uma amiga que achava que o Bob estava stalkeando a vida dela, espionando. Estava ali na espreita. Em junho de 1994, um homem mascarado invadiu a casa da Farah e a atacou com uma arma de choque e depois fugiu. Ela achou que seria alguém mandado pelo Bob para intimidá-la e ameaçá-la. Alguns meses depois, faltando 3 semanas para a audiência de custódia dos filhos, algo aconteceu com a Farah. Um pouco antes das 20 horas do dia 9 de novembro de 1994, a Farah, que tinha 33 anos na época, estava chegando em casa no seu carro. Ela estacionou o carro de ré na garagem, sem saber que já havia um invasor escondido dentro da garagem. Quando ela saiu do carro, ela levou 2 tiros na cabeça.
Gente.
Um casal de vizinhos que morava no outro lado da rua estava olhando pela janela no momento e viram toda a cena e imediatamente ligaram para o 911. Só que enquanto falavam com o número de emergência, eles continuavam olhando pela janela e viram um homem que parecia estar carregando uma arma sair pela porta da garagem da Farah. A descrição que eles deram do homem é que seria um homem negro usando blusa e calça preta.
E só lembrando, eu vi a foto do Bob Frato, ele não é homem negro, tá? Ele é um homem
É
branco.
loiro.
Loiro, de olho claro, aparentemente.
Sim.
Tá, e os vizinhos viram um homem negro encapuzado, é isso?
É, com uma blusa e calça preta, todo de
Tá.
preto.
Tá.
Logo em seguida, eles viram um carro prateado com os faróis apagados parar em frente à casa e o atirador entrou no carro pelo lado do passageiro. E o carro saiu, o carro foi embora.
Tinha alguém dirigindo esse carro.
Obviamente. Em poucos minutos, os paramédicos e a polícia chegou. A Farah ainda estava viva. Ela foi levada de helicóptero para o hospital, mas infelizmente não resistiu e faleceu. A causa morte foram 2 tiros na cabeça.
Não, caramba. Sim, a gente já imagino que tem alguma coisa a ver com esse Bob Frata, mas ao mesmo tempo a descrição não bate com ele.
Pois é. Na cena do crime, na garagem da Farah, a perícia encontrou uma bala que ficou alojada numa boia salva-vidas do Bob. Essa bala seria provavelmente um terceiro tiro contra a Farah que o atirador errou. Enquanto eles ainda estavam periciando a garagem na noite do crime, o Bob chegou com as 3 crianças. Ele não sabia de nada e estava trazendo as crianças de volta para a casa da mãe. Naquele momento, ele soube que sua ex-esposa, mãe de seus 3 filhos, foi executada na noite anterior. O Bob diz que ficou chocado, mas o policial que contou para ele disse que ele não demonstrou surpresa alguma.
Não sei se entendi. Era o dia dele de ficar com as crianças. Eles eram um casal separado.
Sim.
Ele tinha 3 filhos, é isso?
É, 3 filhos, 2 meninos e uma menina.
E aí ele foi devolver os filhos e descobriu que a mulher tinha sido morta.
Isso, quando ele chegou na casa.
Gente, então assim, ninguém ligou para ele. Ele descobriu ao acaso, foi isso?
É, ele
Tipo,
descobriu quando ele
quase.
chegou lá. Chegou no local do crime, já estava vendo a perícia. Ela já não estava mais lá, mas estava tendo a perícia e ele chegou nesse momento.
Caramba. Que ano que foi isso mesmo?
Estamos em 94.
É, celulares não eram tão comuns, talvez não era tão fácil avisá-lo, né? Tá,
É,
beleza.
teremos peixe daqui a pouco.
É, o pager?
Teremos peixe.
Ai, meu Deus, esse caso. Trazendo pager
É,
ao
teremos peixe.
drinkzinho. Tá,
Tá,
continua aí.
vamos lá. Eles pediram ao Bob para ir à delegacia. Ele concordou e lá ele falou que no momento do crime ele estava na igreja levando o filho mais velho para as aulas de catecismo. Os policiais relataram que ele estava parecendo assim muito presunçoso. E como ele também era um policial, parecia que ele tinha as respostas prontas na ponta da língua, como se tivesse treinado as respostas às possíveis perguntas que ele sabia que ia receber.
Bem lembrado, um policial treinado.
Né? Ele admitiu que estava com raiva da esposa, já que estava enfrentando um processo de divórcio e uma batalha judicial pela guarda dos filhos. Inclusive, ele ainda oficialmente era marido e mulher, porque o divórcio ainda não tinha sido concluído. Então, oficialmente, eles ainda eram casados. Mas essa raiva que ele sentia dela não seria suficiente para ele desejar a morte dela. Ela era mãe dos filhos dele, uma excelente mãe. Então ele dizia que ele não sentia uma raiva tão grande dela a ponto de querer matá-la. Ele autorizou por escrito que os policiais revistassem seu carro, e no carro dele tinha um caderno de anotações com nomes e telefones. E no porta-luvas do carro havia um envelope com US$ 1.000 em dinheiro vivo. A polícia imaginou que esse dinheiro poderia ser parte de um pagamento para um plano de execução da FARA, já que o valor seria muito baixo para se pagar um hitman, um matador de aluguel. O Bob disse que aquele valor era para o pagamento de um carpete que já havia sido encomendado.
Quem paga US$ 1.000 em dinheiro? Não sei.
É, exatamente, né? Não sei se
Apesar.
94.
É,
Como
bom,
é
é.
que era? Não lembro, não sei. No dia seguinte, ele voltou à delegacia para buscar o carro dele e foi cercado por alguns repórteres. Nesse tipo de situação, normalmente os familiares das vítimas evitam falar com a imprensa ou falam visivelmente emocionadas. Mas esse não foi o caso do Bob Frata. Bob amava as câmeras e um segundo depois já estava com seu enorme sorriso para os repórteres. Ele não escondia a empolgação de falar com os repórteres. E ele estava contando que quando chegou na casa da Farah, viu os policiais próximo à casa. Só que ele achou que tinha visto a Farah. Ele achou que ele tinha visto a esposa em pé lá, próximo aos policiais. E ele teria andado em direção a ela, quando percebeu que não era ela. E aí um policial chegou e informou que a esposa dele estaria morta, que ela teria sido executada.
Caramba.
E aí, o repórter perguntou a ele se seria verdade que ele não demonstrou surpresa, tristeza ou qualquer outra emoção ao saber que a mãe de seus filhos tinha sido baleada e morta. E ele respondeu que, a partir do momento que ele soube da morte da Farah, ele teve um apagão e que não se lembrava de mais nada.
Estranho.
Né? Sempre esse apagão, né? Esse apagão muito comum nos crimes. Ele também disse que esperava que pegassem o cara que fez isso, o criminoso. Depois que ele acabou de falar com os repórteres, um policial chamou o Bob e jogou as chaves do carro dele. Só que o policial errou, porque ele estava meio longe. E as chaves atingiram o rosto do Bob. E saiu uma gotinha de sangue na bochecha dele. E aí o repórter comenta: "Ei, tem sangue na sua bochecha." E ele abre um lindo sorriso. Aponta para a bochecha, depois ele olha para a câmera usando a tela como espelho, sabe? Aí ele bota o dedo na boca para molhar de saliva, limpa a sujeira de sangue, aí dá uma piscadinha de um olho só, quase flertando com a câmera, abrindo aquele todo sorriso, aquele todo simpático. Isso no dia seguinte da sua esposa ter sido assassinada.
Tá, mas deixa eu entender. Mas essa gotinha de sangue provavelmente foi da chave que jogou na cara dele, é
É,
isso?
ele se machucou, ele se machucou. Deixa eu te mostrar o vídeo para você
Tá, mas
entender.
tudo isso foi filmado, então.
Foi, vou te mostrar o vídeo para você entender.
Então vai estar lá para os nossos ouvintes do drinkzinho, lá nos nossos stories, ou então lá no
Dá uma
nosso.
olhadinha.
Tá, vou
Porque
ver.
assim, a partir desse momento, o caso ficou midiático. Porque agora você tinha um marido bonitão, piscando pelas câmeras, sorrindo na maior simpatia.
Tá, entendi que ele estava fazendo um charme, se aproveitando ali da situação, mas ele realmente não parecia um cara abalado. Mas essa cena em si não me despertou nenhum red flag ainda.
E tem umas fotos dele que eu não acho que ele tá bonito, mas nesse dia da entrevista ele tá parecendo um modelo, rindo e piscando
Tá.
para as câmeras, não tá?
Tá
Sendo
gato.
possível, tá gato, sendo
Tá
possível
gato.
suspeito de assassinato da sua ex-esposa, que ocorreu há menos de 24 horas atrás. E Claro que esse vídeo viralizou e estava nas manchetes dos jornais de todos os Estados Unidos. O ex-marido bonitão, rindo e piscando para as câmeras no dia seguinte da esposa ter sido executada a sangue frio.
Sim.
Mas Bob Frata tinha um álibi incontestável. Ele foi visto na igreja por outras pessoas e a polícia resolveu ouvir as pessoas listadas no caderninho encontrado de Bob. Eles viram que a maior parte dos contatos eram de pessoas que frequentavam a mesma academia que o Bob. E vários desses amigos da academia disseram que o Bob perguntou se ele conhecia alguém que poderia matar a mulher dele, a ex-mulher dele, a Farah. Alguns colegas acharam estranho, outros acharam que era um blefe, um desabafo, mas é bem suspeito.
Né? É tipo assim, uma lista, eu vou procurar ali nos meus contatos, matador de aluguel. Você conhece Sim, alguém? Tipo assim, alguém tá procurando indicador de um pintor, de um eletricista, o cara tá procurando uma indicação de um matador de aluguel.
Matador de aluguel, exatamente.
Gente.
E a polícia passou a achar que o Bob Frata articulou um plano para matar sua ex-esposa, mas só havia evidências circunstanciais contra ele. E ele tinha um álibi muito forte. Ele realmente foi visto na igreja. Só que a polícia descobriu que, enquanto ele estava na igreja aguardando que a aula de catecismo do filho terminasse, ele fez várias ligações telefônicas, algumas de um pager, e outras ligações foram feitas de um telefone fixo da própria igreja. Ele ligou para a casa da Farah, ligou também para um telefone público próximo à casa da Farah e para uma mulher chamada Mary Gipp. E a polícia foi falar com essa mulher, a Mary Gipp. Ela disse que não se lembrava de ter usado o pager, embora ela tivesse um, e que o Bob Frata era amigo do namorado dela, do Joseph Pristas. Eles eram amigos da academia, e na noite do crime, a Mary Gipp passou a noite em seu apartamento com o Joseph, e para ficar ainda mais suspeito, o Joseph era um ex-policial que cumpriu pena por ter sido assassino de aluguel. Tanto Mary Gipp quanto o Joseph negavam saber qualquer coisa sobre o assassinato da Farah, e a polícia continuava sem provas contra o Bob, até porque o Joseph também não se encaixava na descrição que os vizinhos viram, porque ele também não era um homem negro.
Mas, tá, mas assim, existiu essa ligação, então existiu esse telefonema, mesmo ele estando na igreja, ele foi lá escondidinho e fez esses contatos. Tá suspeito.
E esse Joseph, ele tinha sido preso por ser matador de aluguel. Ele era um ex-policial.
Sim. Né?
Muito suspeito.
Muito.
Tanto Mary Gipp quanto Joseph negavam saber qualquer coisa sobre o assassinato da Farah e a polícia continuava sem provas contra o Bob. Até que algo aconteceu no Texas. Um banco foi roubado e o homem que roubou fugiu a pé, com um saco cheio de dinheiro, com as notas voando pelo caminho ao estilo GTA.
Gente!
O homem foi preso. Ele se chamava Howard Gildry, de 18 anos. E na bolsa que ele carregava, cheia de dinheiro roubado, também tinha uma arma. Quando eles verificaram o registro da arma, descobriram que Bob Frata tinha comprado aquela arma. E a perícia demonstrou que era a arma do crime do assassinato da Farah.
Gente.
Então, quer dizer, um maluco aleatório assaltando o banco com dinheiro voando estava com a arma do crime.
Ou seja, prenderam ele, né? Ele não conseguiu levar o dinheiro do banco, recuperaram essa arma e a arma era a mesma que matou a Farah. Que loucura!
Sim, loucura. E o Howard Gildry confessou que foi contratado pelo Joseph para assassinar a esposa de um cara chamado Bob. Entendeu? Então o Joseph, namorado da Mary Gipp, contratou esse Howard Gildry.
É tipo uma sociedade de matadores de aluguel.
Exatamente.
É tipo parceiros, eles são sócios, eles têm uma equipe.
E ele também contou que para conseguir invadir a casa, ele foi instruído pelo Joseph sobre qual cerca deveria pular para ter acesso a uma das janelas da casa e entrar na residência. E ele ficou escondido na garagem, esperando a Farah chegar. O Joseph Priestess também foi preso e confessou que Bob Frata prometeu dar um jipe para ele em troca de assassinar a sua esposa. E para executar o plano, ele contratou o Howard Gildrey.
Gente.
Ele também falou com Bob de um telefone público próximo à casa da Farah na hora do crime, que era aquela ligação que o Bob estava na igreja. Após um acordo de imunidade, a Mary Gibb concordou em testemunhar contra seu namorado e confessou saber de um plano para assassinar a Farah. Ela teria ficado com medo de revelar o plano à polícia, mas anotou o número de série da arma que seria usada no crime e era exatamente a arma encontrada com o Howard após o assalto a banco.
Gente, ela anotou.
Ela anotou. Ela deixou o crime acontecer, deixou a mulher ser morta, mas anotou lá algo para dizer assim: olha, eu pensei em fazer alguma coisa, no entanto.
Gente. Tá.
Em 21 de abril de 1995, Bob Frata foi preso por ser o mandante do assassinato de Farah Frata. Ele foi preso sob os holofotes da imprensa, com uma exposição excessiva, e a cena ficou bem famosa. Ele estava usando uma camiseta e um short e estava super forte na época. Ele foi algemado com as mãos nas costas e pelos pés também, o que fazia com que ele tivesse que andar devagarzinho, sabe, com passinhos. Enquanto ele era preso, ele ficava repetindo: essas algemas estão muito apertadas e eu não fiz isso. Eu vou te mandar o vídeo aqui, Carla. Peraí, você tem que ver isso.
Gente, ele tá de regatinha, todo musculoso, de bermudinha, de tênis, de academia, e andando assim, meio, tipo assim, ai, tá me incomodando isso. E ele fala, tipo assim, and I didn't do it, e eu não fiz isso. Gente.
É muito bizarro, né? Imagina se esse caso era tipo capa dos jornais de fofoca.
Gente, e ele realmente, aqui ele tá bonitão, assim, tá
Tá, ele tá
bem.
bonitão.
Tá
Tá bonitão.
bem bonitão. Conta mais, Ju.
E mesmo após ser preso, ele continuou alegando inocência. Em 9 de abril de 1996, começou o julgamento. O Bob estava super elegante, com terno bem cortado, cabelo arrumado e muito seguro de si. A imprensa toda estava lá, num caso super midiático. A promotoria atacou severamente a imagem do Bob devido ao seu comportamento sexual. Eles falaram várias vezes que Bob seria um masoquista, que gostava de ser sufocado e que praticava coprofagia. A defesa levou um psicólogo que testemunhou no julgamento e apresentou um relatório sobre o comportamento do Bob Frata. O relatório do psicólogo afirmava que o Bob não era um pervertido sexual, mas nesse mesmo relatório tinha outras informações comprometedoras sobre o Bob que acabaram sendo usadas pela acusação no julgamento. O relatório dizia que o Bob Frata era um narcisista e um sociopata, o que combinava bastante com o perfil de alguém que contrataria um assassino de aluguel para matar a sua esposa.
E eu acho que ele realmente parece, tipo,
Parece.
narcisista com
Com
certeza.
certeza, completamente. A acusação também usou contra o Bob a entrevista que ele pisca e sorri para a câmera, mostrando mais uma vez que ele seria uma pessoa fria e narcisista. Um dos testemunhos mais emocionantes foi do Bradley, o filho mais velho do Bob, que tinha 9 anos na época. Ele entrou no tribunal, deu tchauzinho para o pai e testemunhou que no dia da morte da sua mãe, ele viu seu pai usando o telefone e o pager na igreja várias vezes. Então ele testemunhou contra o pai dele.
Puts.
E esse testemunho do Bradley fez parte de uma série de evidências que a promotoria mostrou que provava que houve vários contatos telefônicos entre o Bob, o Joseph e o Howard no momento exato do crime. O testemunho do Joseph e do Howard foram usados no julgamento contra o Bob. Mas como eles não testemunharam presencialmente, não puderam ser interrogados diretamente pelos advogados da defesa, o que violaria a Sexta Emenda da Constituição Americana. O uso do testemunho deles foi alvo de protesto da defesa, mas o juiz aceitou e o julgamento continuou.
Não, e imagina, gente, o filho testemunhar que o pai contratou alguém para matar a própria mãe.
Pois é,
Que loucura.
exatamente. E mesmo com esse problema no testemunho, né, do testemunho dos Correls, que não poderia ser usado no julgamento, o Bob Frata foi condenado à morte pelo assassinato da Farah Frata.
E os outros, os que foram contratados?
Todos foram condenados à morte.
Todos?
Todos, os três. Mas
Chocada.
como houve esse questionamento sobre o uso do testemunho do Joseph e do Howard no julgamento, o Bob conseguiu anular esse primeiro julgamento. E aí houve um segundo julgamento, que no final o Bob Frata foi condenado novamente à morte.
Mas é burro, né? E
É.
lembra, claro, esse caso me lembra muito. É claro que o caso do Chris Watts é muito pior, né? Além
Que
de
ele
tudo,
matou os
mata
filhos
os
também, né?
filhos. Mas a entrevista, se vocês vão ver a entrevista dele lá no nosso Instagram, do Bob Frata, até parece o mesmo ângulo da entrevista do Chris Watts, tem uns tijolinhos
Parece.
atrás, não parece? Muito louco
Parece.
isso, né?
É, ele.
Tipo assim, a mesma forma que ele tenta desviar a atenção do assunto, que ele tenta desconversar dizendo que ele é um marido preocupado, cara, me lembrou muito Chris
Mesmo
Watts.
comportamento narcisista do Chris Watts.
Exatamente. Vamos
E
lá.
os três filhos do Bob foram criados pelos avós maternos e mudaram legalmente seu sobrenome, tirando o sobrenome Frata. Eles não mantiveram mais contato com o pai após a condenação. No corredor da morte, o Bob aderiu à religião mórmon e passou grande parte do tempo lendo o livro dos mórmons. E ele também recebia muitas correspondências amorosas. Teve várias namoradas que mandavam nudes para ele. Só que os condenados à morte não podem ter nenhum contato físico com outras pessoas, até as visitas são sempre feitas através de um vidro. É, pode pegar o drink, que agora essa parte é meio loucura, essa parte. É a parte que eu acho maluca do caso. Pega aí, bota seu drink.
Botar um drink aqui porque eu vou precisar pro resto dessa história.
Então, toma um bom gole, vai.
Tô
Toma.
servindo aqui um drink para poder ouvir o resto da história,
É,
pessoal.
toma
Calma
aí, que
aí.
essa parte é meio louca.
Tô pronta agora.
Posso ir?
Conta
Pode
lá.
ir?
Pode.
E a execução do Bob Frata foi marcada para esse ano, 2023, sendo a primeira execução no estado do Texas do ano, agendada para 10 de janeiro de 2023. E o dia da execução foi uma loucura, uma verdadeira maratona dos advogados de defesa que estavam pedindo o adiamento da execução. E eles tinham um motivo muito justo para conseguir isso. E se eles conseguissem adiar a execução do Bob Frata, eles também adiariam as próximas execuções no Texas, e no Texas tem execução quase toda semana.
Não, tô muito curiosa, tô muito curiosa. Vou tomar até mais um gole aqui, conta aí.
Tá, vai. Hoje no Texas, a execução ocorre com o uso de apenas uma droga, o pentobarbital, que em altas doses leva à depressão do sistema nervoso central e à interrupção das funções cerebrais. Só que todos os lotes que o estado do Texas tinha de pentobarbital para a execução do Bob Frata e das próximas estavam vencidas há cerca de 2 a 3 anos. Gente, eles queriam executar o Estado, quer executar uma pessoa com droga vencida.
Gente, muito justo, muito justo. Eu acho que realmente tá tudo errado. Eu, tipo assim, não tô defendendo ele, eu acho que ele tem que eu sou contra a pena de morte, mas se ele foi condenado, ele tem que se cumpra, mas não com um negócio vencido, né, gente? Por favor.
O prazo de validade é a menor data que o fabricante garante a qualidade do produto. A partir da data da validade, o produto pode começar a se deteriorar a qualquer momento. E um produto vencido há 3 anos pode estar num avançado estado de deterioração.
Claro, e pode ser que a morte dele seja mais lenta do que o esperado, pode ser que ele tenha reações não esperadas. E
Exatamente.
eu acho que tudo isso tem um controle de qualidade, tudo isso tem que ser feito
Sim.
de acordo com o padrão. E claramente, com o produto vencido, está fora do parâmetro, fora do padrão.
Pois é, tem duas frases que sempre escuto nos documentários sobre pena de morte no Texas que explica essa situação. Uma é: This is Texas, este é o Texas, tipo, é assim que as coisas são no Texas. E a outra é: a máquina da morte do Texas nunca para de rodar. É porque nunca para de ter execução no Texas e é muito difícil parar uma execução no Texas. E no final, uma juíza escreveu que não havia evidências de que o produto vencido poderia causar dano, dor ou sofrimento ao condenado e a execução deveria acontecer. E,
Então, aconteceu
gente.
ou não aconteceu? Agora eu tô curiosa.
Tá. Não, e primeiro, só deixa eu comentar o que essa juíza falou, porque evidências científicas são extraídas de dados de pesquisas científicas. E lógico que ninguém vai encontrar um estudo clínico com medicamento vencido há 3 anos.
Não, ainda mais um medicamento que é usado para matar.
É, medicamento que o próprio fabricante não recomenda mais usar, porque ele é um medicamento também, ele tem uma finalidade terapêutica em outras dosagens, né? Mas dentro do prazo de validade. E a execução ocorreu, mas ocorreu com atraso. O Bradley, o filho mais velho do Bob, estava presente.
Ai, tadinho.
Quando perguntado quais seriam suas últimas palavras, ele não disse absolutamente nada. E após receber a dose do pentobarbital vencido, Bob Frata demorou 24 minutos para morrer. E às 7h49 do dia 10 de janeiro de 2023, ele foi declarado morto aos 65 anos de idade.
Caramba, muito bom, Ju. É bom, é triste, reflete a sociedade, reflete
É.
várias histórias parecidas de maridos que matam a mulher porque não aceita o divórcio, porque não quer dividir os bens, por N questões. No caso específico dele, ele contratou um matador de aluguel, o que não tira a culpa dele, claro, pelo contrário. Ele só não puxou o gatilho, mas ele foi responsável pela morte dela. E me incomoda um pouco o fato dele, também como outros na mesma situação, receber cartas, ser venerado por mulheres, assim como a gente já citou, o Chris Watts foi, assim como diversos outros, até brasileiros, o Manico do Parque recebia cartas e recebe. E é muito louco isso, né? Que loucura.
É, eu sou contra a pena de morte, mas eu compreendo a pena de morte quando é contra um criminoso que não tem como ser reabilitado, sabe? Que nunca teria como ter voltado à sociedade. Eu tenho dúvidas se o Bob Frata realmente merecia uma pena de morte, sabe? Se o crime dele não poderia ser pago com uma prisão perpétua.
Eu acho que pelo fato de ter acontecido no Texas, e o Texas tem as
Sim.
suas particularidades,
É.
a pena foi um pouco mais maior do que. Poderia ser bem mais branda.
Poderia.
Eu realmente acho que a pena de morte para esse tipo de caso não é a minha primeira ideia, minha primeira opção, assim.
E ninguém
Mas.
merece ser morto com droga vencida. E eu nunca
Ninguém.
imaginava que em 2023 um estado ainda ia executar alguém com droga vencida, gente. Isso eu achei um absurdo. E esse foi o caso de hoje. Eu fiquei com pena do Bob Frata.
Não, pena eu não fiquei, porque, pô, o cara mandou matar a mulher e ele. Cara. Mas, realmente, ele poderia ter levado uma prisão perpétua, né? É um crime passional, querendo ou não, né? Ele queria
Sim.
matar a mulher, tipo, o alvo dele era matar ela, né? Mas, pô, foram três filhos que ficaram sem a mãe, né? Pô,
Com
é foda.
certeza. É foda.
É
É
foda.
foda, é. É um caso com muitas peculiaridades. Espero que vocês tenham gostado.
Não, eu vou deixar para todo mundo fotos do Bob, fotos da Farah, fotos dos filhos, os trechos dos vídeos, os trechos mais polêmicos. Eu aposto que os ouvintes do Drinkzinho vão gostar, porque eu adorei o caso de hoje. E o caso da semana passada foi muito triste, né? Esse aqui foi triste, claro, uma pessoa perdeu a vida. Todos os casos do Drinkzinho são tristes, Mas esse aqui pelo menos tem algumas coisas interessantes. Tem um cara boa pinta, um cara aí que achava que ia sair por cima, que não ia ser, que não ia levar a culpa desse caso, desse crime. O cara é policial, né? Ele não foi muito inteligente, né,
Não.
gente? Não foi.
É,
Mas
geralmente as pessoas narcisistas acham que são mais inteligentes do que realmente são.
Justamente. Arrasou no caso de hoje, como sempre. Os roteiros
Obrigada.
da Ju são
Obrigada.
incríveis.
Nada, amiga.
Adoro. Então a gente se vê na semana que vem, na próxima terça-feira, com mais um caso. Todas as fotos vão estar no nosso Instagram. Sigam a gente lá no Instagram, que é o @drinkcomcrime. Todas as fotos, comentem o caso. Avalie a gente também na sua plataforma favorita de streaming de podcast. Avalie a gente vai ficar muito feliz. E quem quiser apoiar o drinkzinho tem que correr lá na Orelo, apoiar, tem apoio a partir de R$ 3. E dependendo do seu apoio, vocês vão ter direitos a episódios exclusivos, acesso a um canal exclusivo de apoiadores no WhatsApp, então é imperdível. E vocês fazem com a gente um happy hour, vão ter mais episódios e mais drinkzinho no seu dia a dia, na sua vida. Então é imperdível, sensacional. Então a gente se vê na próxima terça-feira com mais um caso. O caso da semana que vem é um caso que foi um mistério por mais de 30 anos e que foi resolvido recentemente. Então, assim, vocês também vão gostar bastante. Então, ficamos por aqui, gente. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau!